Roberto Requião quer antecipar debates sobre Plano Nacional de Educação. Projeto deve chegar ao Senado somente depois de setembro.
Cristóvão Buarque sugere suspensão de funcionamento e construção de usinas nucleares por 30 anos.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. A Comissão de Educação deve priorizar a discussão do Plano Nacional de Educação no segundo semestre de 2011.
Foi o que disse o senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná. Repórter Maurício De Sante.
O Plano Nacional de Educação para o período 2011-2020 foi enviado ao Congresso Nacional no fim do ano passado pelo então presidente Lula. A proposta está em análise por uma comissão especial da Câmara dos Deputados, presidida pelo deputado Gastão Vieira, do PMDB do Maranhão. A previsão dele é que o projeto seja votado em setembro. Só depois a proposta virá ao Senado. Mas o presidente da Comissão de Educação da Casa, senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, quer começar logo o debate sobre o plano.
Fundamental em todo o processo de remodelação da estrutura de educação do país. Vamos trabalhar muito próximos ao Ministério da Educação e com os movimentos dos professores, os intelectuais orgânicos da educação no país.
O plano estabelece 10 diretrizes e 20 metas para serem cumpridas até o ano de 2020. Entre elas, estão a valorização da educação básica, a duplicação do total de matrículas no ensino técnico e o aumento dos investimentos em educação até atingir 7% do Produto Interno Bruto, que é a soma das riquezas produzidas pelo país. Hoje, o percentual gira em torno de 5% do PIB.
O senador Wilson Santiago, do PMDB da Paraíba, afirmou que a educação é importante e necessária, não só para preparar o jovem para o mercado de trabalho, mas também para reduzir a violência.
Segundo Wilson Santiago, isso foi confirmado pelo economista Evandro Camargo Teixeira em sua tese de doutorado junto à Universidade de São Paulo.
De acordo com o economista, a evasão escolar gera violência e a violência na escola gera baixo rendimento nos estudos. Ele estima que a criminalidade aumentou 51% de 2001 a 2005 por conta do abandono escolar.
Precisamos, sim, repito, não só integralizarmos todo esse pensamento com a valorização do professor e o incentivo a cada aluno, a cada pai de família, para que coloquem os seus filhos na escola e, com isso, se tenha condições de, num futuro próximo, contribuir com o desenvolvimento e com o bem-estar do próprio Brasil.
Os brasileiros que querem fazer turismo e ficar hospedados em motorhomes terão mais facilidade a partir de agora.
Virou lei um projeto do senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, que muda as exigências para a direção desses veículos. A reportagem é de Larissa Bortoni.
Uma casa sobre rodas. Essa é uma definição dos motorhomes, que são como trailers montados em carrocerias de ônibus e caminhões, adaptados para abrigar pessoas, com instalações como banheiro, quarto e cozinha. Para dirigir esse tipo de veículo, era preciso que o condutor tivesse a habilitação na categoria D, a de motoristas profissionais. A regra mudou e uma lei, fruto de um projeto do senador Romero Jucá, permite agora que motoristas da categoria B conduzam os motorhomes, desde que o peso dos veículos não seja superior a 6 mil quilos e a lotação seja de até 9 pessoas. O senador do PMDB de Roraima avalia que a proposta é um estímulo ao turismo no Brasil.
Já tinha feito esse projeto há algum tempo, foi para a Câmara, voltou para o Senado, e agora nós aprovamos e a presidenta sancionou. Portanto, eu fico feliz de poder contribuir com a diversificação do turismo no nosso país e possibilitando assim a utilização de motorhomes para que as pessoas possam viajar todo o Brasil.
A lei também estabelece que para rebocar trailers, os motoristas devem ter a habilitação na categoria E.
O Brasil poderá suspender o funcionamento e a construção de usinas nucleares pelo prazo de 30 anos.
A moratória dessa matriz energética foi proposta pelo senador Cristóvão Buarque, que conversou sobre o assunto com o repórter Nilo Bairros.
Para o senador Cristóvão Buarque, o Brasil precisa seguir os exemplos da Itália, que está repensando sua matriz energética, e da Alemanha, que decidiu acabar com as usinas nucleares até o ano de 2022. O senador pelo PDT do Distrito Federal lembra que esse tipo de energia só representa 3% da matriz energética brasileira e que o país não depende dela para tocar a economia. Ainda assim, ele prevê forte resistência à aprovação de seu projeto.
Nós vamos ter duas grandes dificuldades aqui. De fato, o governo vai no sentido contrário, do desenvolvimentismo a qualquer custo, e também o lobby das construtoras que vão se fazer aqui dentro.
Cristóvão Buarque admite que as usinas nucleares são mais limpas e ecológicas que as hidrelétricas, mas adverte que os acidentes de Chernobyl, na Ucrânia, ocorrido há 25 anos, e o de Fukushima, no nordeste do Japão, em março deste ano, são sinais da falta de confiabilidade dessa fonte de energia.
É verdade que a energia nuclear, ela não faz lagos, que é um problema sério, ela não gera dióxido de carbono, é limpa, desde que não haja um desastre. Quando houver desastre, aí não é apenas suja, ela é trágica.
Ao justificar o projeto, Cristóvão Buarque afirma que essas construções poderão ser retomadas antes do prazo de 30 anos, caso sejam descobertos meios de tornar mais seguro o funcionamento das usinas nucleares. Enquanto isso, o senador defende que o país invista mais na produção de bioenergia e nas fontes solar e eólica.
A senadora Ana Amélia, do PP Gaúcho, defendeu a melhoria das condições de transporte de cargas do Brasil para os outros países do Mercosul.
Segundo ela, a situação atual prejudica a competitividade dos produtos brasileiros no mercado internacional. Repórter Celso Cavalcante.
De acordo com a senadora Ana Amélia, são muitas as dificuldades enfrentadas pelos transportadores que têm de levar cargas do Brasil para os países vizinhos. No início deste mês, a parlamentar esteve no município gaúcho de Uruguaiana, onde fica o maior porto seco da América Latina e terceiro maior do mundo. Ana Amélia conversou com representantes da Associação Brasileira dos Transportadores Internacionais e relatou algumas das reclamações que ouviu.
Além de sofrer com as péssimas condições logísticas das estradas, que são o caminho do Mercosul, o transporte internacional de cargas arca com a falta de infraestrutura alfandegária, que, aliada à burocracia dos procedimentos legais, causa prejuízo à competitividade e a toda a economia brasileira. Cargas são perdidas pela demora que ali ficam parados. Caminhões que poderiam estar trabalhando ficam ociosos. Muito dinheiro é gasto com custos também no armazenamento.
A senadora Ana Amélia, que é do PP do Rio Grande do Sul, apontou ainda dificuldades enfrentadas por transportadores brasileiros para poder trafegar em território argentino.
Muitos caminhoneiros que afirmam serem impedidos de entrar na Argentina por motivos inaceitáveis. Mesmo com pneus novos em seus caminhões, as autoridades argentinas argumentam falta de condições para trafegabilidade e aplicam multas de até $1,000 a esses caminhoneiros. Sabemos que tais restrições visam dificultar a entrada de produtos brasileiros naquele país, infringindo até as regras do Tratado de Assunção, que fundamentou a criação do Mercosul.
Ana Amélia afirmou enxergar uma distorção no modelo brasileiro de transporte de cargas, pois, segundo ela, nada menos que 58% dos produtos são transportados por via rodoviária.
A senadora Cátia Abreu, do Democratas do Tocantins, disse que a incapacidade do brasileiro de se indignar com casos de corrupção no governo faz com que as irregularidades aumentem a cada dia.
Com isso, segundo a senadora, o dinheiro público que deveria ser investido para aumentar a competitividade do país na área de logística, por exemplo, vai para o ralo.
Cátia Abreu citou o exemplo dos Estados Unidos e da China. Esses países investiram em rodovias. Os americanos têm 4 milhões de quilômetros de estradas e os chineses 1 milhão e meio de quilômetros. Já o Brasil tem apenas 196 mil quilômetros de rodovias.
Já com relação às ferrovias, Estados Unidos tem 226 mil quilômetros, a China 74 mil quilômetros e o Brasil apenas 29 mil quilômetros, lamentou a senadora.
Estes são os nossos concorrentes. Os nossos concorrentes são os americanos, são os chineses, são os australianos, são os canadenses, que vão nos tirar do ramo porque nós não temos logística. Será que não dói na consciência dessas pessoas antes de pôr suas garras no recurso público, no dinheiro alheio de trabalhadores deste país?
Jornal do Senado, apresentação Nara Beu e Alexandre Campos. Áudio Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.